Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira, trazendo para você mais assuntos a respeito dos cuidados da saúde do seu amiguinho de quatro patas ou de penas. Depende, né, do que você tem em casa, que você chama aí de seu filho muitas vezes. Mas hoje nós vamos conversar com o médico veterinário Marcelo Benedetti, porque está chegando o inverno, os animais assim como nós também temos dores. Você tem dor nas articulações no inverno? Pois é, saiba que o seu cãozinho, o seu gatinho também pode ter. Bem-vindo à CBN, doutor Marcelo.
Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, poder explicar um pouquinho mais sobre meu trabalho e instruir muito mais o pessoal aí sobre os pets.
Doutor, quais são as doenças, né? O que dói nos animais nesse período de mais frio?
Então, assim como nós, você já citou, né? Eles também sentem dor com a baixa temperatura, né? Por quê? Porque a gente precisa contrair um pouco mais a musculatura para manter a temperatura corporal, né? Uhum. Com isso, muitas vezes ali tendo algum problema ortopédico, neurológico, essas dores acabam intensificando, né? Porque acabam gerando uma contratura muscular em alguns lugares. Então, essas dores acabam se intensificando. O que a gente mais encontra é dores articulares, sendo em joelho, cotovelo, ombro, quadril, e dor na coluna. Também é uma dor que, principalmente nessa época do ano, a gente vê bastante incidência de procura nessa área.
Essas doenças ortopédicas aí, se a gente sente dor, imagina o bichinho, e muitas vezes ele não consegue nem dizer o que está doendo. Começa a mancar aí, né, doutor?
Pois é. Normalmente, inicia-se com uma claudicação, né, a mancar. Inicia com esse problema, daqui a pouco eles estão já com uma expressão, porque eles também mudam a expressão, né? Quando estão com dor, você nota, visível, o rostinho deles muda, a posição das orelhas, na coluna principalmente, a cauda, né? Ele começa a andar com a cauda mais abaixadinha. Uhum. E aí, em alguns casos, eles começam até a gritar de dor, né? Eles choram de dor, porque muitas vezes essas dores são mais intensas. Então, para não chegar nesse ponto... Quando nota o primeiro sinal do animalzinho mancando, né, a claudicação, é interessante já buscar um atendimento especializado.
Mas dá para prevenir essas dores, não dá? Ou diminuí-las antes que o inverno chegue e maltrate ainda mais o nosso amiguinho?
Com certeza, dá para diminuir com tratamentos preventivos, né? Buscando o auxílio da fisioterapia, da acupuntura, até mesmo o manejo dentro de casa também auxilia, né? Você evitar que o teu animalzinho fique pulando muito, né, do sofá, nas cadeiras, subindo e descendo escadas. Isso auxilia muito o desenvolvimento da doença, né?
Uhum. Como que é feita essa fisioterapia na água, com movimentos...
Essa fisioterapia mais preventiva, a gente faz mais com o uso de equipamentos para controle analgésico, controle de dor, né? Analgésico e dor são semelhantes. Mas para alívio de musculatura tensionada, a acupuntura ela auxilia muito na estimulação dos pontos, né? Para controle de dor também, para auxílio de musculatura, né? Então, o tratamento mais preventivo seria isso. O auxílio de exercício seria mais para o fortalecimento, né? Algum animalzinho que perdeu parte da atividade do músculo, a gente precisa voltar com essa atividade, precisa voltar com o exercício, né? No caso da prevenção, a gente trabalha mais com essa questão de aparelhos, equipamentos e agulha de acupuntura.
E todos os pets podem ser submetidos ao tratamento com acupuntura ou não? Tem algumas restrições?
É que a acupuntura ela abrange bastante terapias junto, né? A acupuntura em si, agulhamento, ela não tem uma contraindicação específica, né? Alguns pontos são contraindicados para alguns pacientes, outros não. Mas, assim, a acupuntura, no geral, pode ser feita em qualquer paciente. Mas, dentro da acupuntura, a gente usa eletroterapia, eletroacupuntura, né? É, laser para estimulação de pontos de acupuntura. Esses sim, esses a gente tem que ter um cuidado maior, porque eles têm uma contraindicação em algumas patologias, como por exemplo a eletroterapia, a eletroacupuntura, ela é contraindicada em pacientes com epilepsia, né, com convulsão. Então, pacientes que apresentam esse quadro, a gente não pode usar a eletroterapia. E assim depende de paciente para paciente. Então, é sempre bom fazer uma avaliação primeiro, né? O paciente tem interesse em fazer uma prevenção ou um tratamento de fisioterapia? E a gente faz essa avaliação, coleta todas as informações, histórico de doenças anteriores, e aí sim a gente inicia o tratamento ou o tratamento, né?
Que interessante. Primeiro sinais, então, é cuidar. E quem está em casa, o que que pode fazer também para ajudar aí a diminuir essas dores?
Então, primeiro passo, cuidar com piso muito liso, mobília, o animalzinho fica subindo em mobília. Mas isso é de praxe, a gente sempre já avisa isso, né, quanto aos cuidados. Mas uma coisa que é bem interessante, que é para animal que ainda não tem nenhum histórico, é utilizar roupinha, né, para manter o animal mais aquecido, cobertinhas, para esses que ficam dentro de casa também, né, eles também sentem frio. Então, manter o animal sempre bem aquecido faz com que a musculatura não fique tão enrijecida, né, tão contraída. E aí, a incidência de ter uma lesão ali muscular, né, ou neurológica é menor.
Cães ou gatos sentem mais no inverno, doutor?
Olha, as duas espécies são bem, bem comuns de desenvolver, tá? Eu atendo muito mais cães. Mas é porque os gatos, eles são muito mais disfarçados, né, para demonstrador. Quando eles mostram que estão com dor, é porque estão com muita dor mesmo. Então, assim, os gatos, eles conseguem levar isso um pouco mais adiante. Os cachorros, não, eles demonstram a dor um pouquinho mais rápido, né? Então, tem essa diferença entre as duas espécies.
A gente fala da acupuntura, ela é colocada no na, as, o agulhamento em todo o corpo, a extensão do animal, ou tem pontos específicos?
Depende do tratamento que a gente está buscando, né? A gente buscando tratamento, às vezes, para coluna, né? Por exemplo, existem pontos específicos para coluna, mas esses pontos para coluna não são necessariamente na coluna. Às vezes você pode colocar um ponto pelo corpo inteiro que corresponde ao ponto que trata a dor na coluna, entende? E para outras patologias também. São pontos que podem estar em qualquer parte do corpo e tratam um ponto específico.
E eles são fáceis, aceitam bem, bem de boa, assim, o agulhamento?
Por incrível que pareça, essa é uma pergunta que fazem bastante sobre o agulhamento. E sim, eles aceitam muito bem. Claro, né, que tudo tem uma adaptação, né? A primeira sessão a gente fica o tempo todo catando agulha no chão, porque eles jogam agulha para todo lado. Mas assim, isso é uma adaptação, é um processo de adaptação, né? Aí, conforme ele vai passando o tempo, o paciente vai se acostumando até comigo, né, com o tratamento, e aí vai evoluindo a sessão. Na última, tem uma paciente minha que eu gosto de citar, a Tequila. Ela ficava deitadinha de barriga para baixo, e eu ia colocando as agulhas, ela ficava ali quietinha. Na hora que terminava, tirava, eu chamava ela, falava: "Vem no colo, tio Celo, Tetê." Ela vinha e estava pronta a sessão.
Esse carinho seu com os animais, você chama aí pelos apelidos, Marcelo?
Sim, eu dou apelido. Teve uma paciente minha que o nome dela era Sol. Eu achava que o nome dela era incompleto. Eu chamava ela de Solange.
Doutor
E assim por diante. Tem a Tequila, que eu chamo de TT, e assim vai.
Marcelo, quando que surgiu essa vontade de fazer terapias, né, com os animais? Diferentemente, né, que muitos veterinários vão para a parte clínica e você foi para a parte de fisioterapia e terapias.
Eu acho que grande parte dos profissionais, eles acabam desenvolvendo um problema em casa, que acaba levando você a buscar algo para tratar. Eu tive um cão que ele parou de andar, e na época eu tive que optar pela eutanásia, porque eu não tinha tratamento, não tinha recurso na época, né? E eu achei isso um absurdo, porque eu poderia ter ficado, sei lá, talvez mais uma semana, um mês, sei lá, né? mais algum tempo com ele e, devido à falta desse tratamento, eu não pude. E aí, quando eu descobri que existia terapias que pudessem auxiliar os animais a voltar a andar ou não deixar de andar, eu falei, é isso que eu quero para mim. E aí eu iniciei a pós em acupuntura lá em São Paulo, e daí depois eu fiz a minha pós de fisioterapia em Porto Alegre.
Existe uma novidade aí vindo também. Você está se especializando em aromaterapia também, isso?
Isso, eu estou fazendo um curso de aromaterapia e cromoterapia, né? Que é o uso uso de óleos essenciais no tratamento de diversas doenças. Eu basicamente uso, eu gosto mais de usá-la na parte comportamental, né? Para acalmar, relaxar, amenizar dor, feridas, né? A gente teve um paciente que estava com uma feridinha, a gente começou a utilização do óleo essencial, deu uma boa diminuída. E aromaterapia eu uso mais no meu consultório, né? Para no momento da sessão o paciente está mais agitado, a gente apaga toda a luz, coloca uma luz mais calmante, né? Que seria uma cor azul, e aí iniciamos aí o tratamento de cromoterapia junto na sessão de físio.
Quando a gente fala dessas terapias auxiliares, né, sempre vem aquela dúvida: é só para dor? Não, a parte psicológica do animal também está inclusa nisso.
Com certeza, ele não é porque ele não fala na nossa língua que ele não tem, não sofre, não tem consciência, não tem, né? Ele, tanto é que quando a gente sabe, tem cachorro que conhece o dono, não morde o dono, e tem cachorro que vê outro estranho e morde. Então, assim, ele consegue distinguir quem é quem, ele tem consciência, ele tem noção do que está acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa desse tipo de recurso. E eles também, então é importante levar isso para eles também.
Doutor Marcelo, não sei se o senhor vai poder responder. Antes do pessoal em casa, quando a gente fala em aromaterapia, querer colocar qualquer cheirinho aí para o animalzinho, tem aromas que não podem para os animais ou não tem restrição.
Tem aromas que não podem. É sempre bom estar buscando um profissional que entende da área para poder estar fazendo um encaminhamento bem certinho, porque muitas vezes tem alguns aromas que são muito fortes para eles, são tóxicos para eles. Lembrando que o olfato deles é muito mais aguçado que o nosso, né? Então, às vezes para nós o cheiro está mais forte, imagina para eles. Então, sempre é bom cuidar muito com isso. E nem sempre o cheiro em si, estando forte, ele tem um princípio forte, né? Às vezes o tratamento que o cheiro em si traz nesse óleo, ele não está causando o mal necessário para o animal, né? Às vezes, o contrário também. Ah, eu vou colocar esse cheirinho porque ele quase não, a gente quase não sente. Mas às vezes o efeito terapêutico dele pode ser muito forte e o animal está absorvendo com muita intensidade esse cheiro.
Eu fico imaginando como eu uso óleo essencial de menta, por problemas de inverno mesmo respiratório. Perto do meu gato, isso não vai ser legal.
O de menta ele é bem forte. Ele seria bom dar uma controlada. Seria bom você fazer a conchinha mais no teu nariz e deixar ele sem absorver tanto. Dá para você usar o de lavanda. O lavanda acalma. É mais utilizado para. Ele pode ser utilizado para o seu gato também.
Aí fica a dica aí para você que não, tem aromaterapia para animais, vamos fazer porque eu tenho óleo essencial. Calma lá que não é bem assim. Procura aí um especialista, tá aí o Dr. Marcelo Benedetti também para te orientar, para não acabar aí trazendo mais problema de saúde para o teu animalzinho. Doutor Marcelo, o que mais nós podemos falar sobre o assunto de terapias que o senhor acha que é importante?
Ah, o que eu gosto de relatar sempre é que o animal, o pet, o gatinho, o cachorrinho, né? Ele vem para a clínica sempre e fica mais ou menos 1 hora ou 2 horas por semana. Então, o maior tratamento que a gente tem para oferecer é em casa. Então, é o tutor que vai oferecer a melhor condição que ele pode. Então, cuidar, manter um ambiente restrito ali para o animalzinho que tem probleminha de coluna. Usar piso, tapete antiderrapante. Então, o cuidado de casa é muito mais importante do que às vezes, ah, eu levo meu cachorro 2 vezes na fisioterapia por semana. Mas daí o resto da semana, o resto do tempo, ele está em casa pulando no sofá. Então, é muito mais importante às vezes, cuidar em casa, né?
Doutor Marcelo, para quem quiser saber mais, conhecer mais o seu trabalho, também tirar dúvidas a respeito de fisioterapia, acupuntura, como que faz para te encontrar?
É, tem as redes sociais, né? Tem @mundoaparte_cascavel, que é a minha clínica. É minha rede social particular, é Celo Benedetti. E tenho os telefones, posso passar?
Claro.
É 45 99999 0010. Esse é o telefone da clínica.
Doutor Marcelo, quero agradecer a sua presença hoje na CBN, trazendo mais informações aqui para o CBN Pets.
Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição.
Nós conversamos hoje com o veterinário Marcelo Benedetti, falando sobre tratamentos de inverno, sobre acupuntura, fisioterapia, também um pouquinho de aromaterapia e cromoterapia. Então, para você que está interessado, entre em contato pelas redes sociais e também pode mandar a sua pergunta para nós aqui na CBN Cascavel. Lembrando que o nosso site é o cbncascaveloficial.com.br e você pode ouvir novamente essa entrevista. E você pode também mandar a sua sugestão de pauta aqui para o CBN Pets ou então mandar o seu recadinho nas nossas redes sociais. CBN Cascavel Oficial. Até quinta-feira que vem.